Lucas 12, 39. Vamos ver na Bíblia aqui. Foi lá? Conseguiu? Richard. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa campanha abençoada. Hoje é o dia do nosso encerramento, abençoado com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Coloca, Senhor, palavras na minha boca, Senhor, para transmitir ao Teu povo que veio à Tua casa, Senhor, e deixou o aconchego do Seu lar, Senhor. Venha, Senhor, e faz um despertar na nossa mente nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?
Amém.
Glória a Deus. Amados, o Senhor colocou essa palavra. Não sabemos a hora que Ele vem. Assim como compara a palavra do Senhor ao assaltante, a um ladrão, que quando vem à nossa casa e a gente não tem a ideia que vai entrar, invadir a casa, porque se soubéssemos, ficaríamos em sentinela, ficaríamos vigiante, para não roubar o pouco que temos. O pouco que temos, a gente já tem medo, já colocamos cerca elétrica, né, pastor? Já colocamos alarmes, câmeras, já chamamos a novela Alarmes, já chamamos. É por isso, ficamos atentos, mas o ladrão vem, invade a nossa casa, faz bagunça, além de levar o que é nosso, o que trabalhamos há tempos para conquistar, trabalhamos há tempo para pagar uma televisão que sonhamos de 60, 50 polegadas. Dói até a vista para olhar a televisão. É maior do que a sala. Mas é o nosso sonho. É o nosso sonho comprar um celular. iPhone 11. O iPhone 14. Ou vou dar uma de vitória aqui. Que se você não chegar no iPhone 11, você nunca vai chegar no 14. A menininha lá, que se não chegar no iPhone, se você não chegar no XR, você nunca vai chegar no iPhone. Tem obstáculos para você passar. E daí você está passeando no centro da cidade, vem alguém e rouba seu celular, ou rouba a sua moto, e você está pagando, está lá o carnê do baú, e você está pagando. Ou coitada da irmã, falou que hoje caiu o celular dela e quebrou, infelizmente. E vem algumas atrocidades na nossa vida. Caiu, quebrou, o carnê está lá, você abre a estante e começa a chorar e fala: Senhor, roubaram, Senhor. Roubaram o meu carro da garagem. E eu não tinha seguro, Pai. Minha televisão que eu sonhava. Roubaram, Pai. Mas se você soubesse que ia roubar naquela noite, você ia pôr um banquinho na porta da casa. Ia pegar um quê? Não pode pegar arma. Tá? Arma não. Você ia pegar o quê? O óleo da unção, ia jogar no ladrão? E expulsar o demônio dele? E ele ia se embora. Enfim, você ia comprar cadeados enormes para fechar a porta da sua casa. Você ia fechar todas as brechas que pudesse impedir o ladrão de roubar o que você tem. Agora eu venho com a pergunta: se todas essas coisas materiais você ia fazer o possível para o ladrão não roubar, por que que você não faz também o impossível com a sua alma? Será que você está se preparando assim? Porque o arrebatamento, irmãos, significa piscar de olhos. A volta de Jesus vai ser num piscar de olhos. Pisca aí, ó. Rápido, né? Foi igual quem inventou a lâmpada, né? Piscou, acendeu. Piscou, vamos estar na glória. Mas será que você está preocupado em fechar as brechas que pode roubar a sua salvação? Assim como você está preocupado em monitorar a tua casa, em colocar câmeras, cerca elétricas, para o ladrão não roubar o que você comprou? Será que você está sendo simpático com a irmã, com o irmão que está do seu lado? Porque isso pode fazer você ficar. Será que você sabe disso? Será que você está sendo legal? Ou você escolhe a pessoa que você quer ser legalzinha? Quando a Bíblia fala mal ao próximo, a Bíblia não fala para você assim: olha, você pode escolher. Essa aqui, ó, essa daqui é simpática, dá doce para você. Essa aqui sorri, super legal. Essa aqui é um pé, ela pisa no seu pé todo dia, literalmente, ela faz questão de pisar no seu pé. Ah, essa daí, você não precisa amar não, você vai para o céu do mesmo jeito, sabe de nada, inocente. É essa que a Bíblia fala que a gente tem que amar mais. Está pisando? Ama mais, queridos. Porque a Bíblia fala, tem a receita lá. A Bíblia fala que é fácil amar quem nos ama. Não está escrito aqui? Ou aqui está diferente daí? Está pisando no seu calinho? Ama mais. Sabe uma coisa que o curso me ensinou, amados? E eu vou ensinar para vocês. Que se a pessoa não está te tratando bem, nunca foi um problema seu. Sempre foi um problema que está nela. Por isso que você tem que amar mais. Porque se um dia você pegar e falar assim: queridinha do Senhor, você pegar e falar assim: vamos passear no bosque. Aí o bosque antigamente era longe, né? Agora é aqui, ó, vocês nem vão andar muito. Você vai falar assim: queridinha do Senhor, vamos andar no bosque. Vamos andar no bosque antes que o seu lobo venha. Tá pronto? Vamos andar no bosque, senta aqui. Eu fiz alguma coisa para você? Ela vai olhar para sua cara, tão simpática, né? Não, não, não. Alguma vez, por um acaso, eu esqueci de te cumprimentar? Ela vai olhar com aquela cara de deboche para você e vai falar: não. Aí você, com aquela paciência, né, do Santo Espírito, vai falar: e por que que você me trata assim? Ela vai falar assim: eu? Não faço isso. Você fala, não, gata. Você não faz isso, linda de Jesus. Ela fala, não. Ah, tá, então delirei, pirei na batatinha, né? Os jovens não vão saber o que é isso. Sabe, né? Delirei, caí na maionese, surfei. Aí, sabe o que acontece? Ela vira sua melhor amiga. Porque você teve atitudes. Não deixa o inimigo ir pondo coisinhas na sua cabeça, amados. Que vai indo, vai minando. Você fala, aquela mulher está olhando cara feia para mim. Não é a primeira vez. E a gente tem mania de incomodar o coitado do marido. Porque homem, amigo, homem não está nem aí se o cara cumprimentou, não cumprimentou, eles são, ó. Pensa que homem é da hora? Homens são da hora. São, gente. São. São. Pensa que numa terapia, 200 é mulher e 10 é homem. Porque se eles vão, eles olham para a cara da psicóloga e falam assim, ah, nunca ninguém fez nada para mim, não. Se fez, também não lembro. Se fez, também já perdoei. Aí vai a mulher lá na terapia e fala assim, ai, eu sou rejeitada. Nasci rejeitada, sofro e sou rejeitada. Mas você já procurou a pessoa? Não! Nós nascemos, amados, com dilemas. Nós nascemos na sofrência. A gente quer ter problemas. E se não tiver, a gente inventa na cabeça do coitado do marido. Olha, Claudinho, hoje eu tô aliviando, hein? Hoje tá de boa. Acho que hoje, agora eu estou sem retorno. Hoje eu estou dando problema para o Richard lá, agora estou sem retorno. Então, amados, pensa que metade dos nossos problemas podem nos deixar aqui na Terra e pior, no inferno. Com o capeta. E esses dias, o Senhor deu uma amostra do início do inferno. Ele abriu só uma brecha da porta e mostrou para nós os 40 graus do que vai ser o inferno. Vocês aguentam? Só a metade da porta. 40 graus, nós já estávamos derretendo. E ele mostrou que aqui não é o nosso lugar e nem lá. Então, essa noite, eu sugiro a vocês, não tenha problema com ninguém, não. Não tenha. E se alguém tiver algum problema com vocês, vocês fazem aquele meme que tem no Face. Se você tem problema comigo, venha buscar, porque o problema é seu e não é meu. Leve a vida mais leve, amados. Sabe, a vida já é muito complicada. Mas a gente já tem o inferno, que a gente já tem que combater o inimigo. Mas não é combater o inimigo assim, com a irmã do lado, né? A gente já tem o quê? Doenças. A gente teve uma irmã que perdeu o filho. Um menino de 17 anos, que eu sentia a dor de uma mãe. Eu já comecei a chorar quando a mãe colocou que ele ia fazer tratamento paliativos. Eu já entrei no estágio, já fiz estágio no outro semestre sobre tratamento paliativo. Eu falei, não, Deus, a resposta não é essa. Essas dores que a gente tem que entrar com as pessoas, amados. Esses sofrimentos que a gente tem que orar pelas pessoas. Sabe? tentar resolver problemas de mulheres que estão perdendo cabelos, se a gente pode resolver, se a gente pode doar o nosso, se a gente pode saber de alguém que quer doar, de mulheres no nosso círculo de oração que quer ser mães. Se não consegue, se já foi no médico, se já tem o laudo, se é sim, se é não. Que eu já sei aonde pode dar o nome para adoção. Que tem criancinhas que quer ter pai e mãe. Já fui no Bom Menino. Eles ficam todo dia na expectativa. Eu fui como psicóloga, mas eles ficavam assim, viu, você vai ser minha mãe? Você está aqui para olhar, para ver se gosta de mim? Viu, eu sou bonzinho. Viu, ajudo a lavar louça. Viu, tem dores aí fora. Para de se preocupar com coisinhas pequenas, igreja. Hoje o Espírito Santo colocou eu aqui, incomodou o pastor para convidar eu aqui, porque eu sei de dores lá fora, que é dores. É dores. Não é coisinha que o sapato da irmã é lindo, eu não vou ter, ou a roupa. Ai... Para de se preocupar com o seu próprio umbigo. Vamos entrar na intercessão. Venha no culto de sexta-feira. A hora que o pastor chamar pela roda, vamos começar, pastor, a perguntar, irmão, qual que é a sua dor? Você precisa de um emprego? Você está precisando trabalhar, irmão? Sua família está precisando de comida, de arroz, feijão? É isso que vai nos aproximar mais e mais do céu, igreja. É isso que vai nos aproximar de Deus. Aí que Ele vai falar, viu, é isso que é igreja. Isso é igreja. Isso está cheirando. Ah! Cheiro suave. Opa, eu vou me encurvar, porque que chama a atenção de Deus? Ele se encurva para ouvir. Em Salmos fala, ele se encurva para ouvir a sua oração, porque chamou a atenção dele. A mulher de fluxo de sangue, ele fala, parou, alguém me tocou. Ah, mas tem multidão. Mas de mim saiu virtude. É a mesma coisa dele falar, de mim saiu uma atenção especial. Alguém fez um pedido especial. Alguém parou de ficar mimimi do irmão, da irmã, daqui, dali. Alguém está interessado na dor do outro. Alguém está interessado numa mãe que perdeu um filho, igreja. Isso me dói a alma. De coração, real. Isso me dói a alma. Porque a lei que Jesus fez é uma mãe. Os filhos enterram os pais. Não é isso? Velhinhos. Isso ainda dói, não é? A gente pegar uma mãe, um pai mesmo velhinho, a dor da separação dói. Dói porque lá tem o quê? Tem cheiro de bolinho de chuva, não é? Na casa dos avós, tem cheiro gostoso, mas mesmo assim essa é a lei. Agora, você pegar e enterrar um filho, ou uma criança pequena. Agora, eu fui lá embaixo, a hora que eu cheguei no culto, eu fui interceder lá embaixo pelas famílias, e a primeira coisa que o Espírito Santo mostra é o sorriso daquele moço. Isaac, não é esse o nome? Eu fui lá embaixo interceder pela família. E eu falei: Senhor, eu sei que os seus planos não são frustrados. Eu sei disso. Eu sei que o pastor pregou no domingo que a morte também é um presente. E ninguém quer uma pessoa vegetativa na cama. Ninguém merece isso. Mas é fácil você bater na costa de uma mãe no velório e falar assim: ai, foi o melhor. É fácil. Não foi você que criou ele 17 anos? Não foi você que sentiu o primeiro chute? Não foi você que na ultrassom descobriu que ia ser um menino? Não foi você que escolheu o nome? Vai ser Isaac, que significa riso. E o que mais essa mãe fez nesses dias foi chorar. É, amados, eu vim pregar que Jesus voltará. Ele voltará para buscar uma igreja que tem amor. Que tem amor ao próximo. Eu não tinha intimidade com essa mãe. Mas eu não sei vocês o grau de intimidade. Mas se tem um grau alto pelo amor de Cristo, pelo menos fale: mãe, doeu em mim, não tanto quanto você, mas doeu. Porque essa famosinha palavra de ir em velório e falar meus sentimentos, eu não tenho coragem de ir, amados. Se for para mim num velório, como pastora, no ofício fúnebre, e falar assim, meus sentimentos, eu prefiro se ausentar. Se não for para mim abraçar a pessoa e chorar o tanto quanto ela está chorando, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Porque se você ler Apocalipse, a última igreja de Laodiceia, pode ser o tempo que nós estamos, né? É, né? A igreja morna. Vocês já leram? Que a vontade de Jesus é de olhar para nós e vomitar? Porque nós não servimos nem para ser gelado, que Ele prefere, e nem para ser quente, nós somos mornos. E a vontade dele é de olhar para nós e vomitar, porque ninguém quer pegar marmita morna e comer. E é isso que nós estamos sendo, igreja. E essa noite eu vim para alertar você. Ou você esfria de uma vez, porque a Bíblia fala, ou aquele que está limpo, se limpe mais, ou que está sujo, se suje mais. Jesus sempre deu uma receita específica para o seu povo. Quer ser limpo? Venha. Quer ser sujo? Vá. Mas não fique no abençoado muro. Não fique. Esse aqui é o maior pecado do crente, ó. Isso aqui é o maior pecado para Jesus. Tem culto? Ah, eu já fui na quarta. E é líder, hein? A maioria é líder. Ah, eu já fui quarta no culto. Ai, para que tamei tanto, né? Para que tanto ir na igreja, né? Ô, meu filho, vai pro mundo então. Porque infelizmente eu tenho que falar com você, igreja. Porque eu vou dar conta com o pastor dos seis lá. Ele vai falar: Vila Industrial, quem quer os pastor? Ana Paula e Maurício, vem aqui. Vem aqui. É o seguinte. Ou vocês falassem para eles, ou vai para o mundo, ou vai para a igreja. Sabe o que eu tenho que falar para vocês essa noite? Para o céu, vocês vão ficar 24 horas falando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sinto muito, igreja, mas não vai ter celular para você trocar WhatsApp. Não vai ter negócio para você fechar, porque assim, 2 horas, você não pode ficar com esse abençoado desligado. Vai para o mundo. Vai para o mundo. Não estou falando de criança não, viu, amados? Não estou falando da inocência de uma criança não. Eu estou falando de um abençoado, de líder ou adulto. Ou você pega a mão de Deus e vem, ou pega a mão do diabo e vai. Para de mimimi, igreja. Ou mimimice, criancice. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pelas pessoas. Vamos orar pelo seu filho que não está na igreja. Eu contei uma vez na Nova América para a Soninha, ela vai lembrar. Que até então eu não sabia orar no monte, irmãos. Eu fazia campanha, campanha, campanha no monte. Porque minha igreja era perto do monte. Pense nos pastor que vivia no monte. Era eu com o pastor Novelo. Porque nossa igreja era perto do monte. Mas então eu não sabia orar no monte. Eu vivia no monte e não sabia orar. E eu cheguei lá. E havia um homem negro e alto. E ele passou por nós e foi mais no fundo. Aquele homem ajoelhou no chão. E ele ficou 1 hora e meia orando. E sabe aquele homem orava, a igreja? Deus, salve o meu filho Kaique. Lembra, Sônia? 1 hora e meia ele repetiu: Deus, salve meu filho Kaique. Mas com gemidos, aí que eu subo, igreja. O que era gemidos inexprimíveis. Ele não falou nada da Bíblia, bonito. Deus maravilhoso, Pai eterno, Deus. Ele chorava: Deus, salve o meu filho Kaique. Pediu carro? Pediu viagem para Cancún? Casa? Salvação. 1 hora e meia. Aí eu soube que era pedir. Aí eu soube que é oração. Aí eu soube que é gemido inexprimível. É igreja. É por isso que essa baixinha de 1,50 m, Deus não gosta muito. Deus não, né? Eu não gosto de subir muito no altar. Eu não gosto. Porque eu tinha medo de um microfone. Mas as pessoas falavam assim: você é esposa de pastor. Você tem que pregar. Você fez ITQ. Você foi levada. Vamos, pregue. E quando ele pegou a igreja, eu só tinha ansiedade. Demorou 2 anos, eu desenvolvi ansiedade e depressão. Ansiedade já é difícil, imagine depressão. Eu só saía da cama para ir para a igreja. E é difícil para quem tem depressão sair da cama. E as pessoas falavam assim: não vai pregar? Eu falava: não vou pregar. Aí era aniversário dele, as pessoas davam o microfone para mim e eu falava assim: não. Mas eu dobrava meu joelho em casa e falava: Deus, ajuda a falar no microfone. Porque para as pessoas eu não sou ninguém sem o microfone. Eu oro tanto para elas, mas eu não sou ninguém sem o microfone. E daí a minha amiga Dora, que vem sempre aqui na igreja, tem um dom abençoado de revelação, pelo menos na minha vida e da meus filhos. Ela pregou um dia. E ela foi até mim, eu estava de olho fechado. Ela falou: você vai pregar no microfone. Só que você pense, você ora para Deus que você vai pregar amor. Só que Ele está mandando te dizer: vai ser palavra cortante. Vai ser palavra de exortação. Eu falei: não, não quero. Eu fiz assim para ela: não. Ela falou: vai ser. E não tenha medo. E desde então, para a honra e glória do Senhor, eu peguei o microfone e vem palavra de exortação.